vamos falar sobre o Dia Nacional da Saúde. São duas datas, a gente estava comentando agora aqui, são duas datas que são comemoradas, o Dia Nacional da Saúde, e também tem o Dia Mundial da Saúde. Mas hoje, dia 5 de agosto, é celebrado aqui no Brasil o Dia Nacional da Saúde. Por isso, convidamos alguns profissionais desta área para estarem aqui conosco no programa e falarmos da importância. Eu acho que nunca foi tão falado em saúde como nos últimos anos, né? Como falamos aí da questão do coronavírus, falamos também das questões de vacinas, de métodos, de uma organização mundial praticamente em combate ao coronavírus. Então foi muito falado realmente na questão saúde nos últimos anos, ou no último ano, principalmente aí em 2020, nessa metade de 2021. Estamos agora com 7h52 e recebendo aqui no estúdio a secretária de saúde de Uruçanga, Ingrid Zanelato. Seja bem-vinda, bom dia, Ingrid.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, como falei, um assunto bastante debatido, os profissionais da área da saúde estando em evidência, não é mesmo? Por conta aí de tanta exposição, né? Por conta do coronavírus. E é importante a gente falar dessa importante data que é o Dia Nacional da Saúde hoje. E Uruçanga, como é que está no quesito saúde, Ingrid?
Então, hoje nós comemoramos, né, Dia Nacional da Saúde em lembrança a um grande estudioso, a um grande cientista e influenciador aí, que foi o Oswaldo Cruz. Ele que instituiu a Escola de Saúde Pública, a Fiocruz, que hoje é tão importante para a gente, né? Ela nos libera vacinas aí para o mundo todo. Então, nós temos que comemorar. E hoje, né, como dia 7 de abril, que a gente comemora o Dia Internacional da Saúde, mas hoje é um pouquinho diferente, que aí a gente vai mais para a parte de educação sanitária, né? Oswaldo Cruz aí foi um grande sanitarista, ele erradicou várias doenças aí no Brasil, como febre amarela, varicela, entre outras. Então, hoje é um pouquinho diferente. Nós temos que pensar de saúde não somente como ausência de doença. Nós temos que pensar de saúde como qualidade de vida, alimentação saudável, a saúde, né, física e mental, que é muito difícil a gente conciliar os dois, e toda a parte de lazer, de descanso. Então, a saúde é muito complexa, né? Eu sempre falo que a saúde é complexa, porque não é só a ausência de doença. Então, por isso, hoje a gente tem que fazer um novo olhar para a saúde, como nós estamos debatendo aí com mais ênfase no último ano, né? Um ano e meio devido à pandemia. O que que nós estamos fazendo da nossa saúde? O que que nós estamos melhorando, fazendo por melhorar, né, a nossa saúde? Então, os nossos profissionais do ESF tá aí, né, das unidades básicas estão aí, eles são preparados para isso, tanto que a estratégia Saúde da Família também tem um ênfase na prevenção e promoção, e nós fazemos vários trabalhos de prevenção no município.
Bom, até essa questão de prevenção e de fazer uma reflexão realmente do que estamos fazendo com a nossa saúde, isso tudo reflete lá no final, lá na sua secretaria, vamos dizer assim, né, que são aonde as pessoas procuram quando tem alguma doença ou algo do tipo. Por isso tão importante a prevenção para as pessoas. Agora, você falando aqui, abre um leque, né, porque a gente, quando fala em saúde, muitas vezes fica restrito a medicação, médico, hospital, posto de saúde, mas é muito mais do que isso, né?
Isso. Hoje, no município, nós temos vários programas, né, de prevenção, e inicia lá na escola. Nós temos o programa Saúde na Escola, que tem várias atividades em conjunto, aí, em parceria com a Secretaria da Educação, que a equipe de saúde vai na escola, seja para uma palestra da dengue, agora com o vídeo do coronavírus, né, com orientação de saúde sexual na adolescência, a questão da gestação, a questão de drogas, a questão da saúde bucal, né, a Secretaria de Saúde disponibiliza 3 vezes ao ano kits com escova de dente, fio dental e pasta de dente para todas as crianças das escolas, 3 vezes ao ano. A questão da vacinação, né, não deixa de ser uma prevenção às doenças. Nós temos várias vacinas aí no calendário de rotina, né, que as crianças são já programadas para fazer, e além disso as vacinações, as campanhas de vacinações. E também temos as campanhas temáticas, Novembro Azul, Outubro Rosa, Dezembro do HIV, DST AIDS, contra as hepatites, enfim, é uma gama aí de prevenção que a gente tenta ao longo do ano ir fazendo cada mês aí uma atividade, né? Cada mês estamos enfatizando um tema. Lógico que do ano passado para cá nós tivemos essa dificuldade, porque não é a mesma coisa, né? Não podemos aglomerar pessoas. Outubro Rosa, Novembro Azul já foi diferente. Mas para esse ano nós estamos aí pensando em umas coisas bem legais. Então é isso, a saúde ela tem que sempre trabalhar com a prevenção, porque senão a gente, atenção primária, né? Lá no comecinho, porque senão a gente sabe aí que se o indivíduo não melhorar, ele vai ou para um serviço especializado ou ele vai numa área hospitalar. Então a saúde é para isso, né?
Importante essa questão de prevenção. E agora já trazendo mais para o lado da questão do coronavírus, que a gente sabe que foram montadas diversas estratégias, tanto para vacinação quanto para prevenção, né, evitar a contaminação deste vírus. Mas como é que estão as outras questões da área da saúde? As pessoas têm procurado, por exemplo, para a realização de outros exames, outros problemas? Claro que acontece isso, né? E como é que está essa situação também aqui em Uruçanga?
Então, no ano passado, a atenção básica, né, lá as unidades de saúde tiveram que dar uma reduzida nos atendimentos dessas outras doenças, para também evitar uma forma de contágio, né, principalmente das pessoas mais idosas. Esse ano já foi retomado esses grupos. Então, os grupos crônicos que a gente fala, que é hipertenso, diabético, né, outras doenças, os cardiopatas, já estão sendo chamados pelas unidades de saúde para fazer a sua consulta anual, né? Que a gente tem um cronograma de consulta, hipertenso consulta anual, diabético consulta semestral. Então, está acontecendo. A gente não pode deixar de lado, porque hoje, no município, fazem quase um mês que a gente não tem óbito por Covid, mas a gente tem óbito por outras doenças. Né? Então, nós não podemos esquecer aí as doenças cardiovasculares, que é a nossa cultura que fortalece para essas doenças, né? O salame, o queijo, a polenta. Então, nós não podemos esquecer, as doenças cardiovasculares sempre tiveram em primeiro lugar, né? Lá nos óbitos. Então, nós não podemos esquecer os cânceres, que a gente às vezes não tem como evitar, mas a gente tem como dar uma vida melhor para o paciente, entre outras.
Bom, nos últimos anos, nos últimos meses, a gente tem muito falado de coronavírus e muitas pessoas questionam até, agora só tem coronavírus? Não, existem outras doenças que você está citando agora também, mas o serviço público ele continua dando atenção para esses outros problemas também, Ingrid.
Continua, e também agora me veio, né, na lembrança, nós temos um serviço às gestantes também, muito legal, A nossa pediatra, a nossa infectopediatra, ela ganhou bebê, mas ela estava fazendo um serviço muito interessante, que ela estava atendendo as gestantes no último trimestre da gestação para isso, para estar orientando a mãezinha, porque a mãe tem muitas dúvidas, né? Quando ganha o bebê, aí é muita informação, é o bebê e mais as informações. Então, nós estamos sempre em todos os segmentos, em todas as fases da vida aí, ajudando a população com a questão da prevenção e a promoção em saúde.
Bom, já que falamos em coronavírus, aproveitar a vinda aqui da Ingrid Zanellato, nosso estúdio, para a gente falar como é que está a questão do coronavírus também, a vacinação. A gente sabe que começou aí com o público esta semana de 30 anos agora, para o público geral, também de 29 para a indústria. E como é que está a questão da vacinação hoje? Uruçanga vai receber mais doses esta semana? Ontem me perguntaram se pessoas com 29 anos já poderiam receber a vacina nessa semana, já do público geral. Isso pode acontecer ou não?
Então, essa semana acreditamos que não, né? Provavelmente semana que vem nós abrimos aí para a população acima de 29 anos. Está um pouco acelerado no município também devido à baixa procura, uhum, né? Então, por isso que aí semana passada nós estávamos no 33, pulamos essa semana para o 32 e 30, e estamos reforçando a procura da população, né? Tem que ir fazer a vacina, tanto a população em geral como o pessoal da indústria. Então, é importante isso. Mas, acredito aí que devemos receber mais vacinas na segunda-feira, né? A regional deve estar encaminhando aí, o estado deve estar encaminhando na segunda e abrirá para a população logo em seguida.
Bom, estamos com 8 horas e 2 minutos. Estou conversando aqui com a Ingrid Zanelato, que é a secretária de saúde do município de Uruçanga, falando sobre a questão da vacinação, portanto, essa semana aí com pessoas de 30 anos. Você falando da questão, Ingrid, da baixa procura, né, pelas pessoas, você tem percebido, por exemplo, que com a redução da idade as pessoas têm procurado menos para vacinar ou isso não acontece?
Nós temos percebido, sim, em todas as unidades de saúde, né, que deu, que conforme foi diminuindo a idade, houve a procura, houve pouca procura. Nós achávamos que ia ser uma loucura, uhum, né? Nós achávamos que realmente ia ter fila, que as unidades iam acabar sendo cheia, né? Mas não, tá tendo pouca procura e é uma idade ativa, uma, uhum, idade onde não foi pego nas doenças crônicas, né? Porque ali os 40, 50 anos, a gente até fez essa relação. Uhum. Não, a maioria tem hipertensão, tem diabetes, mas essa faixa etária do 30 para cima, do 30 ao 39, são pessoas saudáveis, né? São pessoas que não têm outra comorbidade por ter recebido a vacina lá atrás. Então, a gente pede, assim, que não precisa ter medo, porque eu também sei que é uma faixa etária que tem medo de agulha, uhum, né? Então, assim, não precisa ter medo. Algumas vacinas dão reação, mas a reação dura aí 24 horas, mas é como se fosse um gripão. E tem pessoas que nem têm reação, uhum, nenhuma, né?
Importante essa questão da vacinação. A questão da escolha também, né? Não precisa escolher a fabricante ali da vacina, vai lá e faz. Falar nisso, eu fiz a minha vacina essa semana também, já fiz a minha. E eu só fui me atentar ao nome da fabricante depois que me perguntaram qual foi inclusive perguntaram aqui na rádio, né? Qual teria sido a dose que eu fiz. Não tinha nem me atentado a isso, mas é importante que a gente faça aí a dose. São várias. Hoje, por exemplo, o Uruçanga está vacinando com qual fabricante?
Então, nós tínhamos Pfizer, acabou ontem, e agora temos AstraZeneca e Coronavac. Então, estaremos aí recebendo mais Pfizer e AstraZeneca.
Outra questão é a importância de fazer a segunda dose também, Ingrid. Você disse que algumas pessoas não procuraram ainda as unidades de saúde.
Então, no momento nós temos 33 pessoas que não fizeram segunda dose, né? Fizemos um novo levantamento ontem à tarde. Essas pessoas não fizeram a segunda dose por diversos motivos. Ou teve coronavírus, né, Covid antes de 30 dias, ou fez a influenza e aí está esperando o intervalo. Mas as unidades de saúde estão, né, com esses nomes para poder ficar olhando e rastreando e fazendo a busca ativa para não deixar essas pessoas não ficar sem serem imunizadas. E os dados epidemiológicos estão aí, né, Rafael? A gente consegue ver que deu uma redução drástica, né? Uma redução bem acentuada com a questão dos positivos para a corona, dos internados, até o óbito, né? Nós tivemos o último óbito dia 8 de julho. Então, é mais do que comprovado que a vacina é eficaz, né? Uhum. E é o único jeito aí de a gente ajudar a população a não ficar só nas restrições, na higiene, que deve continuar, mas tem que se vacinar também.
Ingrid, é importante a gente frisar que a vacina ela não imuniza 100% a pessoa, né? Ela pode contrair o vírus, só que daí o efeito é menor, é isso?
Isso, a vacina ela não é 100%, né? Uhum. Dependendo do laboratório, é 93%, 97%, 96%. Mas ela é 100% eficaz contra os casos graves da coronavírus, né? Então, se eu pegar a Covid eu posso ter um caso leve, um caso moderado, mas eu não vou ter um caso grave e também o óbito, né? Então, é muito mais eficaz. Nós temos relatos de pessoas que pegaram o COVID depois da vacinação e foi num caso mais leve.
Importante, portanto, e os números mostram isso, né? Como você falou. Hoje, por exemplo, são quantas pessoas que estão sendo monitoradas aqui em Uruçanga? Você tem esse dado atualizado?
Então, nós temos 7 casos suspeitos, né? Que estão aguardando o resultado do LACEN. E temos 16 pessoas em tratamento, né? Então, na UTI nós não temos nenhum. E é importante frisar que o município ele está fazendo o teste rápido do antígeno, né? Então, o paciente que ele vai no centro de triagem hoje, ele já sai com o resultado dele na hora, né? Então, se é positivo, retorna e fica em isolamento junto com a sua família. Se é negativo, pode retornar ao trabalho. Esses 7 casos suspeitos é quando o paciente está muito sintomático e aí, então, se opta por fazer o PCR do LACEN, aquele que vai para Florianópolis, para até, então, também fazer com que a pessoa realmente aguarde seu exame em casa, seu resultado em casa e fique em isolamento.
Ingrid, tem duas perguntas chegando aqui. Uma delas, do nosso ouvinte aqui, o Genário, está perguntando o seguinte. Bom dia. Se tomar a primeira dose da AstraZeneca, a segunda também tem que ser da AstraZeneca?
Então, na população em geral, sim, é orientado a fazer do mesmo laboratório. Existe uma norma técnica para as gestantes, puérperas e lactantes, que se lá na primeira vez tomaram AstraZeneca, ela deverá tomar ou da Coronavac ou Pfizer na segunda, tá? Por ter tido lá atrás, acredito que lá em março, abril, quando teve a vacinação das gestantes com a AstraZeneca, teve um problema, né? E até por isso que ficou suspenso ali um temporário as vacinações das gestantes até eles terem essa certeza. Então, para a população em geral, se toma a mesma vacina. Da primeira e segunda dose são iguais. Gestantes, lactantes e puérperas, não.
Uma outra questão aqui da variante Delta. Tem alguma sendo registrada aqui já na região?
Então, como nós estamos encaminhando poucos exames para o LACEN e poucas pessoas estão ficando graves, não tem, né, o estudo da variante Delta. A variante Delta é só quando o paciente fica internado, vai para uma internação e aí lá no hospital eles solicitam, né, olhar se realmente é essa variante. No momento, no município, nós não temos nenhum caso suspeito.
Perfeito. Agora mudando um pouquinho de assunto, já deixando o coronavírus de lado, uma última informação, essa é relacionada a ultrassom, Ingrid. Ultrassom abdominal, o ouvinte pergunta aqui, o Gilberto, vocês estão realizando esse exame aqui em Uruçanga também? Isso pela área da saúde,
O ultrassom, ele tem pelo SUS, não tem pelo SUS, mas é pago pela prefeitura, né? Mas vai para o sistema de regulação, todos os exames, consultas, cirurgias e leitos, eles são regulados, né? Está sendo realizado, está sendo aí feito um mutirão, estamos indo a passos pequenos para também evitar de aglomeração nas clínicas, as clínicas também estão com as datas mais restritas, a quantidade mais restrita, então estamos realizando. Mas também temos serviços privados no município que fazem ultrassom.
Tá demorando, em média, quanto tempo para uma realização de um exame como esse, por exemplo?
Então, como eu falei, ele é todos os nossos exames, consultas e procedimentos, eles são regulados. Né? Então, o médico regulador, ele avalia a gravidade ou não do problema do paciente. Né? Então, ele pode priorizar esse paciente. Então, eu não posso chegar e dizer para o paciente que vai demorar 3 meses e daqui a pouco a situação de saúde dele faz com que o médico regulador libere para a semana que vem.
Então, perfeito. Esclarecida essa questão também aqui no nosso programa. 8 horas e 11 minutos. Ingrid, muito obrigado pelas informações. Tenha um bom dia.
Muito obrigada, um ótimo dia a todos, um bom final de semana e qualquer coisa estamos aí à disposição.